Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 22 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela Alura Cursos Online de Tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla, que está processando uma empresa chamada Zoox por espionagem industrial. O que rola é que parece que alguns ex-funcionários da Tesla, que agora trabalham na Zoox, levaram com eles informações confidenciais sobre logística, e isso ajudou a Zoox, na opinião da Tesla, a economizar tempo e dinheiro para evoluir tecnologicamente. A Tesla fala que esses documentos roubados incluem informações sobre controle de operações, controle de estoque e logística de galpões, e os funcionários foram compensados por levarem esses documentos com eles, né, para emprego novo. Já um outro processo que a Tesla abriu foi contra a montadora chinesa automotiva Xiaopeng Motors, e as alegações são parecidas. Ela fala que um ex-funcionário dela roubou programações relacionadas ao piloto automático, né, dos carros da Tesla, e entregou esse código para a Xiaopeng Motors quando passou a trabalhar por lá, né, não faz muito tempo. Vale lembrar que essa é a mesma empresa que virou notícia quando esse funcionário da Apple foi preso a caminho da China, né? Foi pego no aeroporto lá pelo FBI, também com dados sigilosos, então parece que já tem precedente aí sobre espionagem em relação a esse tipo de coisa, especialmente com essa empresa. Agora, ainda sobre o mercado automotivo, parece que a montadora Faraday Future tá mesmo com os dias contados. Isso porque ela teve que vender o escritório dela em Los Angeles para conseguir pagar algumas contas e com isso levantou coisa de 10 milhões de dólares que ela espera ser suficiente para conseguir sobreviver até achar um novo investidor. O problema é que parece, né, que ninguém dos mercados de tecnologia ou também capital de risco tem interesse em investir na empresa e por conta disso tem rumores já de que ela vai fazer mais uma rodada final aí de demissões à frente do fechamento permanente das portas. Que pena, né? Bom, e agora o assunto é a Netflix, que começou a testar um plano de assinatura só de celulares no mercado indiano. O lançamento desse plano já era uma coisa que vinha pipocando faz um tempo, né, como rumor aí desde outubro do ano passado, e esse plano, que dá acesso só à plataforma a um celular por vez, custo equivalente a uns R$13, que é metade lá do plano básico tradicional da companhia. Aí, além de só conseguir acessar a partir de um celular por vez, o plano também só dá acesso a conteúdos em SD, que não é nem HD, e a Netflix não falou ainda se pretende começar a testar esse plano em mais países lá fora da Índia. Agora, ainda sobre esse mercado, pintou um relatório que mostrou que o número de assinantes de streaming ultrapassou a marca lá de número de assinantes de TV a cabo, né, de TV tradicional. Quem divulgou esse relatório foi a Associação de Cinema dos Estados Unidos, e eles falaram que no ano passado o número mundial de assinantes de streaming de vídeo, né, aumentou 27% e chegou a 613,3 milhões de pessoas, e enquanto isso, o número de assinantes de TV a cabo caiu 2% e ficou na casa lá de 556 milhões de pessoas. Eles disseram também que o faturamento de lançamentos do TV e da cinema foi de 96,8 bilhões de dólares, 9% de aumento em comparação com 2017, e dividindo em categorias, os lançamentos de cinema morderam 41,1 bilhões e o resto, 55,7 bilhões, ficou com as TVs, né, de lançamento lá de entretenimento doméstico. Bom, pulando de um relatório para o outro, deixa eu comentar que a Epic Games anunciou que o Fortnite agora tem 250 milhões de jogadores cadastrados lá pelo mundo. Eles comentaram que isso representou um salto de 50 milhões de cadastros desde dezembro até agora e disseram também que as mulheres representam 35% aí do total, que está acima da média do mercado de jogos. Agora, ainda sobre esse mercado, vazaram os documentos que falam que a Microsoft vai lançar o Xbox sem entrada de Blu-ray no dia 7 de maio. Essa versão do Xbox provavelmente vai se chamar Xbox One S All Digital e vai chegar com um disco rígido de 1 TB de espaço, e ela provavelmente vai custar menos que qualquer outro tipo aí de Xbox disponível hoje no mercado, porque tem menos coisa dentro, né? Não tem o Blu-ray lá para deixar mais caro. Aí esses documentos vazados também indicam, né, que ao comprar o console a pessoa vai receber códigos para baixar 3 jogos, que são Forza Horizon 3, Minecraft e Sea of Thieves, e o negócio é esperar agora a Microsoft mesmo falar sobre isso e marcar, né, data de anúncio. Anúncio, data de lançamento, esses detalhes que eu tenho adiantado por aqui. E já que eu tô falando sobre a Microsoft, deixa eu comentar que ela lançou um beta do Microsoft Defender para macOS. Na verdade, para fazer esse lançamento aí para Mac, o software mudou de nome, né? Era Windows Defender, agora é Microsoft Defender Advanced Threat Protection, e parece que a ideia da Microsoft é tentar apelar para quem usa Macs no mundo corporativo. A Microsoft comentou que o acesso ao Defender ATP vai ficar atrelado à assinatura do Microsoft 365, que também dá acesso a coisas tipo Office, Windows 10 e outras ferramentas empresariais. E no fim das contas, né, na prática, eles querem proteger computadores e máquinas de lugares, né, que tem tanto PCs quanto macOS lá rodando no ambiente corporativo. E por último, sobre a Microsoft, ela confirmou que vai encerrar o suporte ao Windows 7 no ano que vem, dia 14 de janeiro de 2020. Aí ela falou que dessa data em diante, né, não vai mais publicar atualizações gratuitas aí de segurança do sistema, mas no caso de clientes corporativos, o pessoal vai conseguir pagar até $200 por PC para conseguir, né, receber atualizações até um pouco mais tarde, até o ano 2023. Bom, e agora eu vou falar sobre a nova pisada na bola de segurança do Facebook, mas antes eu quero falar sobre a patrocinadora do episódio de hoje, que é a Alura Cursos Online de Tecnologia. A Alura oferece hoje mais de 750 cursos nas áreas de mobile, front-end, design UX, programação, dados e BI, negócios e infraestrutura. Todos esses cursos são divididos em formações e carreiras para facilitar, né? Deixar o aprendizado aí mais fácil e mais eficiente também. Se aprende melhor desse jeito. Aí na área de negócios, por exemplo, são hoje 130 cursos em marketing digital, startup, Canvas, tem design thinking, agilidade Scrum, e-commerce, carreira e lideranças, processos, SEO, AdWords, social media e tudo mais. E as pessoas que se matriculam em qualquer um dos três planos que eles oferecem conseguem fazer essas centenas de cursos e outros também, né, durante um ano a partir de qualquer lugar. É um acesso bem bacana, vale dar uma espiada. Aí, além disso, né, dependendo do plano contratado, você consegue também acessar coisas tipo a Alura Start, a Alura Língua, consegue avaliar seu projeto de conclusão de formações, né, com professores lá da Alura. E o mais legal é que você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue fazer tudo isso com 10% de desconto para conseguir fazer sua matrícula. Então, para conseguir esse desconto, né, você entra no endereço alura.com.br/loopmatinal e pronto, né? Você vai se inscrever por lá, né, para começar a acessar a Alura durante um ano para conseguir estudar e acessar isso tudo que eu comentei, né? Que nem deu tempo, tem mais coisa ainda que nem deu tempo de falar por aqui. Então, de novo, hein? Entra lá, alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Ontem, no começo da tarde, o Facebook divulgou um comunicado chamado Mantendo Senhas Seguras, mas, na verdade, esse comunicado era o oposto aí do que eles estavam dando a entender nesse título. Isso porque o Facebook confirmou, né, que vem aguardando as senhas de centenas de milhões de pessoas sem qualquer tipo de criptografia, e por conta disso as senhas estavam salvas lá em texto puro nos servidores da companhia. O Facebook explicou que esse problema afetou usuários do próprio Facebook, né, do Facebook Lite e também do Instagram, e aí eles prometeram que vão entrar em contato com todo mundo que passou sabe-se lá quanto tempo, né, com a senha completamente desprotegida nos servidores da empresa. Aí, nesse mesmo comunicado, né, o Facebook falou também que não sabe ainda de nenhum acesso indevido, vazamento nem nada assim, mas falou, né, que para garantir é melhor você trocar a sua senha e ativar a autenticação de dois fatores, que é um passo extra de segurança para sua conta. E ainda sobre a empresa, ontem o veículo The Atlantic publicou uma matéria mostrando, né, que o sistema do Instagram está recomendando mentiras e mensagens de ódio lá para usuários. Eles falaram que esse sistema aí de recomendações do Instagram faz um péssimo trabalho para conter o espalhamento de coisas desse tipo, mas por algum motivo isso nunca virou notícia e não chama atenção do pessoal, né, até agora. Eles disseram ainda que umas outras coisas que o Instagram recomenda bastante, né, são vídeos de boatos e também de teorias da conspiração, e em resposta a isso, o Facebook jogou a responsabilidade disso para cima das empresas que eles contratam para se eximir, né, de responsabilidade se acontecer alguma coisa desse tipo. E por último, sobre o Facebook, a rede finalmente começou a liberar no iOS o beta ao acesso lá, o WhatsApp Business. Essa versão empresarial do WhatsApp estava disponível já no mundo Android desde janeiro do ano passado, mas agora algumas empresas do México, da França e do Brasil estão acessando também pelo iOS, né, para conseguir melhorar lá a comunicação com os clientes. O WhatsApp Business tem umas ferramentas mais eficientes, né, para você conseguir saber quem é quem, também ter resposta automática lá para agilizar o acesso, deixar as respostas mais fáceis, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu tô falando sobre teste, deixa eu comentar que a Amazon começou já o programa beta que vai ajudar a desenvolver o suporte da Alexa ao português do Brasil. Então, quem foi convidado aí para participar desse teste tá conseguindo já fazer perguntas pra Alexa, né, no nosso idioma, e nesse primeiro momento a Amazon tá distribuindo o beta da Alexa no iOS lá, por meio do aplicativo Test Flight. Então, com ele, né, com esse app aí instalado já, o pessoal consegue fazer coisas tipo usar os recursos de lembrete, previsão do tempo, agenda de compromissos também da Alexa e tudo mais, e logo, esse pessoal também deve começar a receber a caixinha Amazon Echo para facilitar os testes, né? Deixar a coisa mais eficiente, para conseguir implementar para todo mundo. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre a descoberta de uns bugs, né? Falhas de segurança no macOS. Na verdade, foram duas falhas de segurança, né? Que foram descobertas durante a conferência Hacker Pwn2Own, que rolou no Canadá. E nos dois casos, o pessoal conseguia usar o Safari, conjunto de vulnerabilidades, para acessá-la, como a controle do computador. Aí, com a descoberta dessas falhas, os hackers que conseguiram fazer isso, né? Faturaram um total de $100 mil em dinheiro. E em seguida, claro, né? A Apple foi avisada sobre isso para conseguir corrigir à frente da divulgação técnica dos detalhes do que eles descobriram. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um app, um produto, um serviço, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Começou já aquele programa beta, né, que vai ajudar a desenvolver o suporte Alexa do Brasil... Alexa do Brasil do português.